E o nosso assunto agora, Setembro Amarelo, é a prevenção em relação ao suicídio, um tema extremamente delicado. No Paraná, um crescimento desse índice, no Brasil também, e o índice de crescimento do suicídio mostra que o perfil daquele que, infelizmente, tira a própria vida é muito variado. Nós vamos falar sobre esse tema com a doutora em psicologia, professora da Universidade Estadual de Maringá, pesquisadora do tema, tem uma série de trabalhos de pesquisa sobre esse tema. Eu converso com a psicóloga Lúcia Cecília da Silva. Professora Lúcia, vou chamá-la assim. Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês para discutir esse tema difícil, mas muito importante.
Professora, a dificuldade, talvez, da grande maioria das pessoas é entender o suicídio enquanto um fenômeno, enquanto fato. A gente escuta, existe uma preocupação com, mas a gente não sabe entender a dimensão do suicídio na nossa sociedade. Como é que a senhora definiria isso?
Todos os estudos sobre o suicídio começam com uma frase clássica assim: o suicídio é um fenômeno muito complexo, né? Então, realmente, é um fenômeno complexo que tem que ser abordado assim nas suas várias perspectivas. Os estudos têm que ser multidisciplinares, interdisciplinares. Então, não é fácil, né? Não é à toa que a gente está lutando tanto aí com esse problema que é de saúde pública, né? Então, para a gente abordar o suicídio, a gente precisa já de antemão entender isso, né? Que a gente não vai ter respostas fáceis, definitivas, e que a gente procura aproximar para entender esse fenômeno, né? E daí, qual que era o foco da sua questão?
E a questão é, numa sociedade como a nossa, no Brasil, por exemplo, como é que, existe uma questão cultural? Porque a gente pode definir o suicídio também por uma questão de cultura, de sociedade, de ambientes diferentes socialmente.
Sim, tem um componente cultural, é bastante importante, né? Tanto é que quando a gente vê a história do próprio suicídio, as concepções sobre ele, o entendimento sobre ele, vão se modificando no decorrer do tempo e no decorrer da cultura. Na cultura oriental, por exemplo, né, o suicídio é muito concebido assim como uma questão de honra, né, quando as pessoas não conseguem manter seus compromissos, não conseguem honrar, né, determinadas questões ali, é visto como honra. Aqui na nossa sociedade ocidental, ele já é muito visto como covardia, mesmo como um ato de coragem, né? E pode variar muito. E o que a gente tem observado, Gilson, que não só o aspecto cultural, mas os aspectos também sociais e econômicos pesam bastante nessa problemática do suicídio. Não é à toa que as taxas têm aumentado em todo o mundo, não só no Brasil, né? No Brasil nós temos aí 12 mil suicídios por ano atualmente, e tem crescido, principalmente entre os jovens e entre os idosos. E como que está a nossa vida, né, contemporaneamente, para os jovens, para os idosos, em termos sociais, em termos econômicos, né? Como que está esse mundo contemporâneo? Como que a gente está lidando com essas problemáticas? É isso que a gente tem que pensar, né?
Agora, então, quando a gente pensa no suicídio no Brasil, a gente fala da questão do suicídio, a gente lembra muito dessa questão da particularidade, porque sempre tem a questão cultural, o ambiente que a gente vive, e também, é claro, as tramas da particularidade das pessoas que acabam tirando a própria vida. O perfil da pessoa, tem uma definição? A gente pode dizer que existe uma tendência em determinada idade, renda, sexo ou não?
Se a gente for ver epidemiologicamente, né, a gente encontra alguns fatores que se combinam para que uma pessoa esteja mais vulnerável, né? Agora, eu não gosto de falar de perfil, né? Não existe um perfil de pessoa suicida, né? Porque senão a gente reduziria muito aí as possibilidades que o ser humano tem de trabalhar suas questões, né? E mesmo aí de configurar todos os fatores. Mas o que os dados têm nos mostrado, né? Que fatores de risco, pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, por exemplo, em relação ao sofrimento psíquico. Um sofrimento psicológico muito intenso, que pode chegar a ser classificado como um transtorno mental ou nem precisa ser chegado a ser denominado assim. Então, é um fator de risco, né? Uma pessoa com essa fragilidade, com essa dificuldade emocional, pessoa que não está encontrando um sentido para a sua existência, né? Que está perdendo os sentidos para a sua vida, que a vida não está atrativa, que a vida não está, ela não encontra ânimo. Então, esse sofrimento psíquico, aí, psicológico intenso, ele confere, né, uma fragilidade, uma vulnerabilidade. É, o uso e abuso de álcool e outras drogas também, né, é um fator de risco. Então, pessoas que fazem esse uso já é porque, né, já são motivadas aí por dificuldades de lidar com determinadas situações. Então, já fazem uso desse recurso, né, como meio de enfrentamentos. Contudo, essas substâncias aí, elas degradam, né, degradam fisicamente e psicologicamente a pessoa. A consciência dela fica estreitada, fica obliterada, a pessoa fica mais impulsiva e daí diante de algum episódio da sua vida em que ela se frustra muito, em que ela sofre muito, ela pode chegar a optar pela morte, né? A antecipar a morte, que optar pela morte ninguém faz essa opção, que todos nós iremos morrer, né? No suicídio a gente antecipa a nossa morte. Outro fator, Gilson, que é muito importante e que vulnerabiliza também grupos de pessoas é a violência, né? A violência física, psicológica, simbólica, né? A exclusão social. Então, essas dificuldades aliadas, né? Já uma fragilidade psicossocial e psicológica intensa, isso agrava. Os dados também mostram que mais os homens cometem mais suicídio que as mulheres. Né? Isso é um dado importante. Né? As mulheres fazem mais tentativas, mas, por sua vez, os homens conseguem mais consumar o ato, né? Até pelos métodos que utiliza. Mas, em compensação, o número de tentativas em mulheres chega a ser 3 vezes mais que nos homens, né? E isso está muito ligado à questão de gênero, né, atravessa a questão da violência, como eu falei. Então, veja, né, há toda uma configuração, é complexo mesmo. Porque eu falei do sofrimento psíquico, que pode chegar a ser um transtorno mental. Né? A depressão é muito relacionada ao suicídio, mas ela não causa o suicídio. Ela se apresenta como uma comorbidade, né? Mas nem todos os depressivos são suicidas. Né? É a minoria.
Professor, tem uma questão que sempre a gente fica pensando na sociedade atual. A gente tem uma sociedade muito estética.
Isso.
Tem uma sociedade do vamos sorrir sempre. Tá?
Uhum.
A gente entra nas redes sociais, a vida das pessoas parece estar indo muito bem, obrigado.
Uhum.
E essa exigência da felicidade constante. Né? E é uma sociedade também que a gente parece que é menos resistente à frustração. Né? A frustração efetivamente nos educa um pouco mais à maturidade, à ideia de que nem tudo é como a gente quer, ou vai ser como a gente deseja. A gente não controla tudo. Esse ambiente nosso é mais pernicioso, ele é perigoso quando se fala do suicídio?
Eu penso que sim. Eu concordo com isso. Inclusive, minhas análises, né, tenho publicado aí nesse sentido. Né, trazendo essa questão contemporânea, como eu estava te falando antes, como um agravante, né, como uma cultura. Nós estamos vivendo numa cultura de morte, na verdade. Né, se a gente for ver a pandemia, se a gente for ver toda a falta de financiamento para o acesso a políticas públicas de saúde, de educação, né, a gente está vivendo uma sociedade de morte. Mas essas características que você traz aí com bastante pertinência, né, favorece, porque hoje tudo a gente quer na velocidade de um toque, né, tudo a gente quer resposta para já, é a cultura da urgência, né, nós vivemos naquilo que a gente chama de cultura da urgência, tudo pelo imediatismo, tudo é muito pelo individualismo, é competitividade. Então, isso desfavorece recursos de solidariedade, de procurar ajuda, de procurar apoio, de lidar com frustrações e perdas. Porque, veja, a vida, ela não é o que está nas redes sociais, né? Não é a gente coloca lá as coisas bonitas da vida. Tem muita coisa bonita na vida, mas não é só, né? Nós temos os momentos de perdas, de frustrações que fazem parte, é inerente da nossa condição de humanos, né? E que a gente precisa aprender a lidar com isso. E daí, numa sociedade em que se preza, né, muito assim, o sucesso, a felicidade, mas não se trabalha essas questões aí de frustrações, de como lidar com perdas, né, e mesmo de solidariedade, eu acho que falta muito isso, sabe? Então, é uma cultura que é propícia, eu vejo muito isso. Não é à toa que os índices sobem, né, principalmente entre os jovens.
Professora, aí tem uma outra questão que eu queria puxar em cima desse contexto que a senhora descreveu muito bem, que é a prevenção. Como é que a gente pode criar ações que evitem o suicídio? Como é que a gente pode ficar atento às pessoas à nossa volta? Como é que a gente pode ajudar alguém? Como é que a gente pode criar um ambiente melhor?
A prevenção do suicídio, ela é bastante ampla, né? Porque ela vai desde uma prevenção que é universal, da implementação das políticas públicas e tal, passa pela prevenção indicada, que é ver as pessoas de risco, por exemplo, essas em alto sofrimento psíquico, uma prevenção que é mais indicada sobre a pessoa que faz tentativas, tá? Então, do nosso, né, como que a gente individualmente a gente pode fazer, né? É prestar atenção quem está ao nosso lado, validando o sofrimento dessa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem: "Ah, eu não aguento mais, a minha vida está difícil, estou sem sentido na vida", e isso passa batido, né? Isso passa batido, mas se a pessoa que está ali do nosso lado, nosso familiar, nosso amigo, nosso colega de trabalho, fica repetindo, né, e você percebe que ele está cansado, está desanimado, está se isolando, está entristecido, então é bom chegar e perguntar, né? Olha, eu tenho observado que você tem falado isso, tem falado aquilo, que você está, né, mais tristonho, o que que está acontecendo com você? Né? Me coloco à disposição para saber. Né? Então, tem algumas falas de alarme que a gente diz, né, que podem soar, né, aquele sininho assim, nos dizer que, ó, algo não vai bem. Então, estar próximo a essa pessoa e, inclusive, ajudá-la a procurar tratamento, acompanhamento especializado, né? Isso é muito importante. As pesquisas dizem que as pessoas suicidas, né, que suicidaram, elas procuraram um atendimento médico 30, 60 dias antes do seu ato, mas que não foram percebidas, né? Então, e muitas vezes elas foram mal diagnosticadas e foram maltratadas. Então, o que a gente pode fazer é isso, perceber esse sofrimento, não ficar falando: "Ah, isso é uma frescura, cabeça, né, ergue a cabeça, vai em frente, tem tanta gente pior que você, em condições piores que você, você é tão bonito, tem, né, uma família tão legal, um trabalho tão legal", e não. Então, validar o sofrimento, acolher e, junto com ela, propor, né, de procurar encaminhamentos, falar onde que procura ajuda, né? É isso que tem que fazer. E a mídia, né, é muito importante para isso, para oferecer esses canais, né, essas informações, para estar falando sobre isso.
Professora, a gente pode dizer, então, pelo que a senhora está colocando, de que a gente está numa sociedade em que as pessoas não sabem ouvir. Porque, às vezes, o outro não quer muito que você resolva nenhum problema para ele, mas que você escute ele. É isso.
Exatamente. Né, tem até um mito, né, sobre o suicídio, que se fala: "Ah, não vamos falar sobre suicídio, porque a gente acaba dando ideia para a pessoa, para o povo aí, pensar nisso". Não, pelo contrário, né, ao falar, ao ouvir, né, ter ouvidos para ouvir, a fazer a escuta, dessa pessoa, isso é acolhimento, isso é dar oportunidade para que, se ela quiser, ela fale, né, do seu sofrimento. E isso pode abrir possibilidades aí de atendimento. Então, falta sim, né, falta esse ouvir, essa escuta, esse olhar atento, esse cuidado humanizado, né? A gente tá se desumanizando muito. Então,
eu queria pegar, eu queria pegar duas pontas da nossa vida, professora, e queria até encerrar nossa conversa um pouco sobre isso. Infância e quando se chega na terceira idade. Né? Uhum. Dois momentos em que a infância, uma vida inteira pela frente. A terceira idade, o velho discurso de meu dia está chegando. Né? E aquela ideia de que a gente, às vezes, olha para os nossos filhos ou para as crianças e não entende muito bem as necessidades dele. Como também a gente não entende muito as necessidades das pessoas que estão na terceira idade. É possível hoje a gente entender que a relação entre esses dois extremos, duas pontas, tem muito a ver com essa questão que a gente está discutindo? Quer dizer, na hora que a gente está chegando na vida que a gente pode ter uma autoestima melhor, uma forma de entender a vida com mais maturidade, e é no final dela que a gente ainda tem que consolidar muito o sentido que a vida tem?
Sim, a gente não para de significar a vida, né? De buscar sentidos, a gente só para quando morre mesmo, né? Que daí a gente finalize a nossa finitude aí. É, então, na questão da terceira idade, né? Há muitos suicídios aí com pessoas idosas pelas questões sociais, de isolamento, né? De abandono, de idosos que ficam doentes, né, e vão perdendo esse sentido, esse contato com a família, esse contato com a sociedade, então perdem mesmo o ânimo de viver, né? Então, quando eu falo que a gente precisa voltar, né, para um cuidado humanizado, é isso. O que que é humano em nós? O que que é básico em nós, né? É viver, é ter uma alegria de vida, mas ter sentido, ter por que viver. Né? E hoje a gente tem por que viver, né? O que que a gente está fazendo? Do lado infantil, há um mito também de que criança não pensa em suicídio. Né? E criança pensa, infelizmente, que a gente tem visto aí nas estatísticas, antes nem se colocava, né? De 1 a 10 anos aí nas estatísticas, de 1 a 15 anos, hoje já se coloca e aparece dados. A criança pode até não entender o que ela está fazendo, ela não entende, se é muito jovenzinha, a questão da irreversibilidade da morte, mas se ela pensa nisso é porque ela está sofrendo, né? E se ela está sofrendo por algum motivo. Então ela precisa ser olhada, nós adultos é que mediamos a criança, né? E ela está fazendo sentidos para a sua vida desde que ela começa a se perceber, né, como gente, como alguém no mundo. E é olhando o adulto, quem está próximo dela, que ela vai ter as facilidades ou as dificuldades, né, se ela é bem cuidada, se não é. E daí já entra a escola também, né, que é um contexto muito importante para estar olhando.
Onde é muito importante detectar isso também na escola.
Exatamente. Porque é um contexto importante de socialização da criança, do adolescente, do jovem, né? Aqui a gente fala da educação como um todo. Então é isso, né? A prevenção do suicídio, eu costumo falar, que a gente faz com o cuidar do viver. Né? É cuidar da vida, é cuidar do viver. E como que a gente cuida do viver? Né? Desde o mais amplo, desde as condições de vida, de você ter acesso aos bens produzidos socialmente, de você ter acesso à educação, à saúde, à arte, à cultura, ao lazer, a boas condições de trabalho. Né? Daí passando por condições daí mais específicas, mais particulares, né? Que é um bom relacionamento familiar, né? uma boa comunidade, uma comunidade que funciona bem, né, e que funciona bem no sentido disso, que cuida da vida, né, da vida de cada um e da vida de todos, até chegar na nossa intimidade, né, no nosso fórum íntimo. Né. Então, se a vida está sendo bem cuidada no mais amplo, é mais fácil a gente se cuidar no individual. Então, é muito dialético isso, né, é uma dinâmica bastante dialética, e que o mais complexo, o mais amplo, vai refletir no individual. Somos atravessados aí Então é cuidar do viver, né? Eu advogo isso, cuidar do bem viver.
Professora Lúcia, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu agradeço a oportunidade, estamos às ordens.
Conversei com a doutora em psicologia, uma pesquisadora em relação ao suicídio, a professora Lúcia Cecília da Silva. Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá, doutora em psicologia.